Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022.
1889, 1937, 1945, 1947, 1964, 2016. Vou dar a você 5 segundos para me responder o que essas datas têm em comum. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, nessas datas houve golpes contra a democracia no Brasil. A história da política brasileira está marcada, né, desde o princípio, né, antes mesmo da República, por tentativas e execuções de golpes que mudaram a história do país de um jeito ou de outro. E, pelo andar das coisas, tem gente que está preparando mais um ou gostaria que viesse mais um desses golpes. Começa agora uma nova temporada do Arrumadinho, um podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Nesses novos episódios dessa nova temporada, nós vamos tratar de um tema que não sai da boca dos brasileiros já faz algumas semanas, alguns meses, que é a eleição presidencial desse ano. Eu sou Inácio França, editor da Marco Zero Conteúdo e novo apresentador do Arrumadinho, que volta com algumas novidades, como vocês já devem ter percebido. Para começar, deixamos de gravar em casa com nossos celulares, num esquema meio tosco e meio doméstico, e agora estamos no estúdio, ou seja, uma tentativa de fazer algo mais profissional. Outra novidade é que o nosso podcast agora vai poder ser acompanhado também pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Outra novidade, essa ruim e negativa, é que já não contamos com a competência de Carol Monteiro, que deixou a apresentação do Arrumadinho por absoluta falta de tempo. E a Marco Zero gosta de viver perigosamente, né? Então, e por isso fui escalado para o lugar dela. Então, se acostume agora adiante com o apresentador gago. Bom, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa aqui seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal para receber os próximos episódios. Então é importante também ativar o sininho que fica aí embaixo. E principalmente comenta. Comenta que a gente quer saber sua opinião sobre o que está sendo tratado aqui. Vamos lá. Em outubro, acontece a tão aguardada eleição para escolher o presidente dos próximos 4 anos, no mínimo. E os meses que estão pela frente prometem ser mais complicados e mais tensos do que normalmente é nessa época, né? Nos 4 anos anteriores e que nós vivemos a cada 4 anos. Mas a diferença é que esse ano o sistema eleitoral vem sendo desafiado pela autoridade máxima do país, o presidente da República. Praticamente todo dia tem uma novidade nessa área. Praticamente todo dia o presidente e seus aliados, principalmente os aliados militares, inventam alguma coisa, lançam alguma novidade para nos aperrear em relação a isso. Ontem mesmo o ministro da Defesa mandou um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral pedindo acesso imediato ao código-fonte das urnas. O problema é que o código-fonte das urnas está disponível não só para o Exército, não só para a Força Armada, mas para todas as instituições que tem poder de auditoria em cima das eleições, que tem o privilégio de auditar as eleições, desde outubro de 2021. Outubro de 2021. Provavelmente o general Paulo Sérgio Nogueira guardou o código-fonte e não lembra onde. Esqueceu onde está. O objetivo, claro, de que não é a solução que eles querem. É causar tensão o tempo todo. É causar problema e não resolvê-los. Mas parece que houve uma gota d'água nisso que foi responsável por fazer a ficha cair, que foi o fatídico encontro de Bolsonaro com os embaixadores. Me parece que ali ele deu um tiro no pé. Né? Ele deu um tiro no pé quando reuniu embaixadores do mundo todo, 40 e poucos embaixadores de países de diversas regiões do mundo, diversos continentes. E, para espanto de todo mundo, ele criticou o sistema eleitoral brasileiro. Ali, me parece que fez a ficha cair, foi uma tentativa meio desesperada, ou pelo menos equivocada, para tentar criar uma cortina de fumaça para a vergonha de uma possível derrota anunciada em outubro. Pois bem, mas com a proximidade do período eleitoral, o discurso de Bolsonaro parece criar um clima para uma insurreição das suas gangues armadas, dos CACs, né, dos atiradores e tal, insuflados por esse contexto de tensão eleitoral e tal, de pressão sobre o sistema eleitoral, sobre a justiça eleitoral. Para falar sobre isso, a gente vai contar com duas pessoas. Uma é a Vitória Genuíno, que é uma jovem mãe negra, periférica, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e também uma das coordenadoras da Frente Povo Sem Medo, uma das frentes que é responsável por organizar os vários protestos do Fora Bolsonaro. Nós vamos estar com ela, nós vamos estar com a Vitória Genuíno online, num ambiente virtual. Agora, aqui no estúdio, está conosco o Marcelo Pimentel Jorge, coronel da Reserva das Forças Armadas, e eu peço que ele se apresente, que eu já falei demais.
Obrigado, Inácio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, participando desse debate importante. Eu vou me apresentar, mas antes devo dizer que as minhas opiniões e minhas expressões aqui no programa, elas estão amparadas pela Lei 7.524, de 86, que garante ao militar inativo, eu estou na reserva, a livre expressão do pensamento sobre temas de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. As menções que eu fizer a pessoas civis ou militares nessa nossa conversa serão sempre em função das suas ações políticas, que necessariamente são de caráter público. E o que me move a participar na condição de oficial da reserva desse debate é minha contrariedade intelectual em relação à nova versão de um fenômeno sócio-histórico do qual você descreveu alguns marcos no início da sua apresentação, que é o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Então, é essa motivação que me traz aqui. Como você já disse, eu sou um oficial da reserva, sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1987, ou seja, já no período democrático, embora tenha ingressado na carreira militar em 1981, poucos meses antes do atentado à bomba no Rio Centro, né? E desempenhei minha carreira nativa de 1988, inclusive vim servir aqui no Recife, que foi minha primeira unidade, o Regimento Olinda, até 2018, quando encerrei minha carreira nativa, coincidentemente aqui no Recife, na chefia do Estado-Maior da 7ª Região Militar. Então, é nessa condição e sob esses parâmetros que eu venho aqui debater com você.
Vou fugir do roteiro, que é a minha especialidade. Na verdade, eu fico lendo aqui, fico muito amarrado e tenso para seguir o roteiro. Na primeira vez que nós lhe entrevistamos, que a Marco Zero lhe entrevistou, acho que em 2021, você citou essa legislação que ampara o seu direito de emitir as opiniões. Eu já vi outras entrevistas suas. Você sempre coloca isso, inclusive, nas redes sociais. Explica para os ouvintes da Marco Zero por que é importante o senhor falar isso logo de cara.
Bom, eu acho que é importante porque este protagonismo do qual eu analiso, né, sobre o qual eu analiso e emito opiniões, ele se manifesta muitas vezes de modo ilegal, no sentido de que é contrário à lei. E a Lei 6.880, de 1980, que é o Estatuto dos Militares. Então, quando você vê um oficial general ou um coronel, que são exatamente as cúpulas hierárquicas, né, nesse sentido que eu uso a expressão cúpulas hierárquicas, usando a sua designação hierárquica, né, o seu posto ou sua graduação, para participar de atividades político-partidárias, ou quando ocupa cargo civil, ainda que na administração pública, nós temos aí a clara conduta contrária a essa lei que eu mencionei, artigo 28, inciso 18. Então, eu faço sempre questão de dizer que não há nenhuma posição minha contra a participação política de militares na inatividade, desde que seja feita de acordo com a lei, né? Então, por exemplo, estamos conversando, eu disse que eu sou oficial, é a minha profissão, eu sou militar mesmo na inatividade, porque os militares na inatividade também estão sujeitos ao estatuto, esse que eu me referi, mas eu devo fazer a minha participação política ou no debate político partidário de acordo com esta lei. Então, quando generais e coronéis demonstram em tese descumprirem a lei, pelo efeito do exemplo, que é a principal ferramenta pedagógica de uma instituição militar, arrasta-se os outros integrantes da instituição para condutas similares, né? Tivemos exemplos, inclusive, recentes, ano passado, de oficiais da ativa que participaram de atividades políticas e que não tiveram, na minha visão, na minha opinião, o devido tratamento em relação à disciplina lhe ser imposta, né? Inclusive, com sigilo de 100 anos decretado, nós não vamos saber. Nenhum oficial do Exército, nenhuma praça vai saber se é permitido ou não, presume-se que seja, um militar ativo subir num palanque e fazer uma manifestação pró o presidente da República. Porque se um militar que faz isto não é punido, outro militar na ativa pode subir no palanque de qualquer outra personalidade política e se manifestar de modo favorável ou contrário. O que não é, no mínimo, sensato, né? Para não dizer que contraria as normas que regem a nossa vida, mesmo na inatividade.
Está explicado, então. Bem, pelo roteirozinho aqui que o nosso produtor Ariel Sobral preparou para a gente, nesse momento a gente vai falar com a Vitória online, no ambiente online, com ela.
Grande Vitória, muito obrigado pela tua participação. A gente sabe que você está adoentada, né? Você precisou ir para uma emergência do hospital ontem e tudo mais, e no meio dessa chuva ia ser impossível você chegar aqui no centro da cidade mesmo, no centro do Recife. Mas agradeço a tua disponibilidade. E aí eu queria começar perguntando a você o seguinte. Muito, né? a gente abre, né, os portais, quem vê televisão, os telejornais e tal, e a gente está ouvindo falar da adesão, né, dos banqueiros e dos grandes empresários brasileiros à Carta pela Democracia. A gente ouve falar da mobilização dos juristas, a gente ouve falar que há uma falta de clima entre os militares da ativa, que é algo que o Coronel Marcelo vai tratar aqui daqui a pouco, e a gente fala da, né, da pressão dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não querem um golpe no Brasil, não vão concordar e tal. Mas e o povo? Né? Isso não interessa ao povo? Assim, a pergunta que eu faço, você como uma pessoa tão atuante nos movimentos sociais, e o povo? O povo não tem interesse nesse assunto? A maior parte da população não tem o que fazer para conter um golpe ou tem o que fazer? E aí eu também peço que vocês falem um pouco de você antes, se apresente antes e emende já respondendo aí.
Obrigada, boa tarde, Inácio. Desculpa, né, não estar presencialmente, mas é isso, coisas da vida. Acabei que adoeci, fui para a emergência em Olinda, aquela cidade que é um carro, né? Enfim, toda a região metropolitana e todo o estado, quando chove, felizmente a gente tem visto, né, como tem piorado. E aí, para chegar foi uma complicação, mas enfim, né? Nesses momentos, esse espaço aqui, essas ferramentas tecnológicas acabam nos ajudando, né? Não atrapalhando. Então, muito obrigada pelo convite, né, em nome do MTST também, né, e aí já para adiantar, eu sou Vitória Genuíno, sou coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, sou militante, né, pelo Direito à Cidade, hoje eu também atuo na assessoria parlamentar das juntas co-deputadas, e estamos aí, né, para contribuir com os debates. Eu acho, né, pensando um pouco nessa questão que você traz, é muito significativo, né? Porque se fala muito nas alianças com grandes poderes, grandes empresas, como se, de fato, o que não barrou, inclusive as iniciativas, né? Pós mesmo o governo Bolsonaro, mas das manifestações fascistas, né, de direita nas ruas, alguns anos atrás, inclusive nesse momento, né, da pandemia e antes da pandemia, foram as mobilizações dos movimentos sociais. Foi a partir do momento que a gente se reorganizou, começando, inclusive, com as movimentações das torcidas organizadas, né, que aí estava aquele receio de retornar às ruas, e aí, a partir disso, quando os movimentos aderem, né, se organizam e começam a construção do Fora Bolsonaro, essas manifestações fascistas e de direita são barradas. Então, é muito significativo e muito simbólico quando a gente não é, a gente enquanto movimento social, enquanto povo, não é colocado dentro, digamos aí, né, dessa importância de assinatura dessa carta. Mas a gente sabe, né, que na ponta, quem é ameaçado e quem sofre as violências, até quem tem o poder para barrar, né, um caso de um futuro golpe, digamos assim, né, que, enfim, existem várias avaliações do que é que a gente pode pensar e tirar de conclusão desse medo que Bolsonaro quer imprimir na gente, mas, enfim, no fim, né, somos nós que colocamos mesmo nossos corpos e nossa coragem na rua para poder barrar todo tipo dessa manifestação.
Você acha que a jornada, né, de protestos e manifestações do Fora Bolsonaro entre 2021 e 2022, deixa um acumulado de aprendizado para os movimentos no processo de organização disso? E quando vai ser hora de voltar à rua?
Com certeza, eu acho que o principal, acho que a principal tarefa que a gente tira dos fora Bolsonaro é a necessidade de uma frente ampla, né? Não há, durante esse processo, durante o governo Bolsonaro, como as esquerdas estarem separadas, né, em construções diversas. Então, eu acho que a principal lição que a gente tirou nas construções dessas manifestações foi essa unidade mesmo da esquerda contra Bolsonaro, que vai refletir nesse período eleitoral, visando a vitória de Lula, né? Então, eu acho que essa é a principal tarefa que a gente tira também, porque esse processo de unidade sempre também está em construção. Então, acho que é uma tarefa que a gente sempre tem que estar aprendendo. E eu acho que fica também como recado, né, que a gente precisa se mobilizar ainda mais. Eu sei que, inclusive, para os movimentos, a agenda do Fora Bolsonaro foi muito intensa, né? A gente tinha manifestações, em datas muito próximas. E a gente sabe que isso demanda, né, estrutura, mobilização das nossas bases, todo um processo, mas que é necessário e que vai retomar. A agenda deu uma parada, mas a partir do dia 11, né, e aí já respondendo a segunda pergunta, a gente vai retornar às ruas, né? Aproveitando o dia do estudante, a gente vai fazer uma grande mobilização para incidir e nesses 2 próximos meses, né, visando o processo eleitoral, clamar pelo Fora Bolsonaro e também trabalhar nesse processo de unidade.
E aí tem um fato novo, né? No momento que vocês marcam, remarcam para o dia 11 de agosto, ia ser dia 6, né?
Isso.
Remarcam para o dia 11, vocês estarão integrando na prática a Frente Ampla, estarão construindo na prática a Frente Ampla, porque esse também é o dia, 11 de agosto, que está sendo marcado pelos juristas e pelos empresários para lerem a tal Carta pela Democracia lá na frente do Largo da Faculdade de Direito de São Paulo. Pelo menos é isso que está agendado. Então, na prática, fica construído. Essa foi a intenção?
Acredito que sim, acho que para somar também com a data, né, de mobilização do movimento estudantil. Então a gente acaba tendo, né, uma data simbólica que acabou unindo mesmo e construindo essa unidade.
Beleza. Eu sei que você foi mãe há pouco tempo. Se eu não me engano, alguém me falou hoje que a sua filha se chama Rosa. É isso?
Tem mais ou menos 5 meses, semana que vem.
Pronto, foi Inês Campelo quem me disse. Inês da Marco Zero. Não sei se você está participando ativamente das organizações, dos preparativos, não do ato em si, mas da discussão em torno do processo eleitoral. Como é que os movimentos, no caso do MTST, no caso a Frente Povo Sem Medo e os outros movimentos sociais com quem você deve ter contato, né? Como é que está essa organização para a participação das eleições, nas eleições presidenciais? Um foco mais nas presidenciais.
Essa tarefa, né, da maternidade parece que, enfim, é um misto. Ao mesmo tempo que você fica impossibilitada de construir algumas coisas, parece que dá um gás a mais também, assim, para tá, né? Então, desde que ela fez 3 meses, eu retornei. E desde que ela nasceu, eu já estava participando de algumas coisas online, né? Porque é isso, a gente que, enfim, que constrói, que é militante, que é de esquerda, que é uma pessoa minimamente sensata, né, nesse Brasil de Bolsonaro, não consegue sossegar nenhum momento, né? Até que a gente consiga sair dessa situação. Mas o que eu posso te colocar, enquanto MTST, a gente está muito focado na construção de grupos de ação, né, que vão ser basicamente a formação, né, de um espaço, como se fosse um comitê, para que a gente possa mobilizar um bairro, enfim, uma instituição de ensino, algum local que a gente tenha uma referência para fazer campanha mesmo. A ideia é que esse espaço ele sirva tanto de distribuição de materiais quanto de mobilização, de construção de reuniões, uma panfletagem coletiva. E a gente tem se inserido de forma muito incisiva na construção, né? O MTST, através de representação, né, do Guilherme Boulos, está coordenando a campanha de Lula a nível nacional. A gente aqui tem se disponibilizado, né, para construir nos estados também que a gente está presente. Então, o MTST ele está assumindo essa tarefa como foco principal, assim, né? Para além das outras mobilizações, da construção do Fora Bolsonaro, enfim, das ocupações, Cozinha Solidária, uma série de demandas que a gente tem, a eleição é um dos nossos focos, né, nesses 2 meses. E também pensando que, pelos estados, o movimento também tem construção de candidaturas próprias, né? Então, aqui, a gente, aqui em Pernambuco, a gente constrói a candidatura das juntas, né, co-deputadas à reeleição, a gente vai ter candidatura de uma companheira à Lespe, né, lá em São Paulo, a deputada estadual, a gente vai ter no Rio Grande do Sul também. Então, esse processo eleitoral, há algum tempo, já vem na nossa pauta de luta, né, que a gente entende também a necessidade de lideranças do movimento disputarem esses processos e esses espaços. E aí a gente vai casar essa luta com o objetivo mesmo da eleição de Lula.
Vou te fazer uma última pergunta, que logo mais vou fazer aqui para o Coronel Marcelo Pimentel, que está aqui conosco no estúdio, sobre a expectativa da violência nas eleições, assim, na campanha eleitoral. Há uma expectativa em relação a isso? Vou usar a palavra, há um medo em relação a isso? Ou algum preparativo específico? Como é que vocês estão discutindo isso?
Então, a visão que nós temos mesmo, a leitura que a gente faz, é que esse discurso, né, violento de Bolsonaro, que, enfim, existe desde que ele existe, tem sido colocado mesmo com esse objetivo de intimidação dos movimentos sociais. Né? Assim que ele assume, em 2018, ele afirma de forma categórica, né, que vai colocar os movimentos sociais, o MTST e o MST, né? Ele fala direitinho assim que a gente é terrorista, vai para a ponta da praia, enfim. E a gente vê uma consolidação, uma firmeza desses movimentos sociais durante o governo dele. Então, o que a gente quer colocar, inclusive para ele, é que esse medo não vai nos intimidar. A gente precisa dar uma resposta que é estar presente nas ruas de forma muito mais forte, assim, e muito mais coerente. É claro que a gente não pode se deixar levar, né? E ter uma prudência, porque não adianta a gente se colocar em risco, porque a gente também não quer o assassinato de outro Marcelo, de outro Moa, né? Que, enfim, é isso. Bolsonaro é o assassino moral dessas pessoas e a gente não quer ter mais nenhum de nossos companheiros, nenhum de outro lutador, lutadora sendo assassinado. A gente não quer que ninguém mais perca a vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se intimidar. A gente tem que fazer com que Bolsonaro saiba, né, que a firmeza que nós tivemos durante esses 3 anos e meio, ela vai permanecer até que ele saia do poder. Então é isso, muita prudência, é claro, muita cautela, mas também uma resposta muito firme, como a gente já vem dando. Então é não sair das ruas, é se mobilizar ainda mais e dizer para ele que ele pode sim ter medo, que ele se intimide, porque o fim do governo está chegando.
Boa, Vitória. Bom, agradeço muito a sua presença mais uma vez, agradeço a tua disponibilidade. Vamos encerrar aqui, passo a palavra a você para se despedir e vamos continuar aqui no estúdio logo depois com o Coronel Marcelo Pimentel Jorge.
Eu que agradeço, peço perdão novamente por não estar presente, né? Mas aí a gente conseguiu fazer essa conversa aqui de forma online. Sei que não é o ideal, mas agradeço em nome do movimento da gente ter esse espaço aqui na Marco Zero, que é tão companheira das lutas e que, enfim, é um dos veículos que conseguem trazer a voz dos movimentos sociais, né? Então a gente agradece bastante e fica o convite para todo mundo somar no Fora Bolsonaro, para todo mundo acompanhar as redes dos movimentos, que a gente vai estar sempre repassando o que é que está acontecendo, e se somar, ir para a rua. Né? São 2 meses aí que são cruciais para a nossa mudança mesmo e para a recuperação do Brasil para os brasileiros. Então, não tem como a gente se eximir desse processo. Então, é um convite mesmo à luta para todo mundo. Obrigada.
Valeu, valeu. Obrigadão.
Voltando aqui para o estúdio, Marcelo, há algum tempo, já há algum tempo, acho que desde, talvez até antes do governo Bolsonaro, você vem insistindo, batendo numa tecla, na verdade você levantou essa lebre, o mérito é seu, da existência de um informal, porém muito ativo e muito articulado, partido militar, que não existe no nosso sistema eleitoral, mas que influencia quase todas as políticas do governo Bolsonaro. Inclusive você usa muito o termo, isto é um governo militar. É uma frase que você... Isso não é, essa política é política dos militares, não é uma política de Bolsonaro. É algo que você sempre menciona nas suas falas, nas redes sociais. Você é muito ativo nas redes sociais, mas desta vez, quando se fala em golpe, você vem e se pergunta, você se questiona, você duvida e pergunta que golpe. Inclusive, nas redes sociais você me retrucou, perguntou que golpe. Eu digo, vou lhe perguntar na terça-feira isso. Então, a minha pergunta para você, o que é que te faz duvidar desse golpe? Algo mudou no ânimo dos generais que estão ao lado de Bolsonaro? Ou você já não é uma voz tão solitária entre os militares e tem percebido isso? O que é que mudou? O que é que te faz afirmar com tanta veemência que não vai ter golpe?
Bom, a gente precisa partir de algumas premissas para conversar nesse arrumadinho. E uma delas é que Bolsonaro é militar. Então, quando eu me refiro a governo militar, o governo de militares, os dois principais personagens de um governo no regime presidencialista são militares, do Exército, da mesma arma, que inclusive é a minha artilharia. E, no caso dos dois, o general Mourão e o capitão do Exército Bolsonaro, formados na Academia Militar das Agulhas Negras, a mesma que me formou, em defasagem de 2 anos. O mais antigo dos dois é o general Mourão, de 1975, o capitão Bolsonaro, de 1977. Então, quando eu digo que o governo é militar, eu diria que seria um governo diplomático se os dois do binômio presidencial fossem um embaixador e um terceiro secretário, por exemplo, né? E também porque cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado, não me refiro nem a cargos de confiança ou em comissão do governo, do próprio Estado, são ocupados por militares. Então é nesse sentido que eu uso a expressão governo militar como uma premissa. E muita gente diz que Bolsonaro foi expulso do Exército, ou que era tenente e foi promovido a capitão quando passou em atividade. Não é isso. O fato é que ele era capitão já há 5 anos, quando, por sua vontade própria, degradou a própria carreira, né? O que ocasionou vários processos disciplinares que chegaram ao STM. O STM acabou reformando uma sentença que o condenava e o sujeitaria à demissão e perda de posto e patente por indignidade ao oficialato, de modo que ele foi para a inatividade quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro, em 1988. No mesmo ano em que eu começava a carreira aqui, em Olinda, e fui convocado pelo comandante da minha unidade, na ocasião, o Regimento Olinda, o 7º GAC, para o Salão Nobre do quartel, né, escutar a leitura de um noticiário do Exército, em fevereiro de 88, do comandante do Exército, que naquela ocasião era o ministro do Exército, dando conta desses processos disciplinares do capitão Bolsonaro. Então, todo oficial da minha geração, dos anos 80, e da geração que me formou dos anos 70, a geração de Bolsonaro, sabemos quem era Bolsonaro desde 1988. Então, quando um oficial, né, da minha geração ou qualquer outro, em 2018, se apresenta publicamente à sociedade, indicando o voto, atuando como se fosse uma espécie de cabo eleitoral, né, e convencendo as pessoas a votar em Bolsonaro, todos sabiam quem era Bolsonaro. Inclusive, esses que se apresentam como dissidentes hoje, o caso do general Santos Cruz, né, ele sabia, ele fez propaganda, ele participou do governo. Participar de um governo, Inácio, é um ato político. Depende da vontade de quem convida, né, e da vontade de quem aceita o convite. E no caso de um oficial da ativa, depende de uma terceira vontade, que encontra as duas vontades, que é do comandante do Exército. Então, quando o general Rego Barros, nosso conterrâneo aqui de Pernambuco, de Recife, vira porta-voz do presidente da República, tendo sido por 4 anos porta-voz do comandante do Exército, é um ato político dele, é um ato político do capitão do Exército Bolsonaro, que o nomeou, e é um ato político do comandante do Exército, que autorizou a nomeação para um cargo fora da Força. Então é nesse sentido que eu uso a expressão partido militar, não é minha criação, é uma inspiração de outros autores da ciência política ou do jornalismo. O mais famoso deles, Oliveiros S. Ferreira, né, que foi editorialista do Estadão por 20 anos e que criou a expressão metafórica do Partido Fardado, né, e escreveu muito sobre a vida e a morte do Partido Fardado, porque ele achava que o Partido Fardado estava morto nos anos 80, com o fim da ditadura, né. Então, quando ele escreve esse fenômeno, para encerrar a sua pergunta, a resposta à sua pergunta, ele é composto de 3 elementos. São 2 processos muito visíveis a partir de 2018, mas que já estavam percebidos por mim na minha fase final de carreira na ativa, E, por um lado, um processo de politização das Forças Armadas, por intermédio da politização dos seus integrantes, nós, militares, e, por outro lado, como uma espécie de corolário desse, a militarização da política e, por intermédio da ocupação de cargos políticos por militares, a militarização da própria sociedade. São visíveis, por exemplo, pelas escolas cívico-militares, que se disseminam, Brasil afora, militarizando a educação básica brasileira. Esses dois processos não surgiram por acaso, eles são dinamizados por um grupo, que é esse grupo que eu chamo de Partido Militar e que eu preciso definir, porque não são as Forças Armadas. É um grupo informal, ad hoc, pode ser considerado metafórico, né? Que é disciplinado, que é coeso, que é hierarquizado, que é autoritário, porque quando você aplica autoridade fora do lugar militar, né, na sociedade, ele pode ser chamado de autoritarismo. E que tem um projeto político de conquistar o poder pelo voto, por isso que eu refuto a questão do golpe, né? Conquistar o poder pelo voto e pelo voto permanecer no poder, ampliar a sua capilaridade desse poder, e que é conformado, nesse grupo, né, em sua direção, por essa geração de oficiais formados na AMAN nos anos 70, que é o período crônico, aliás, o período agudo da ditadura militar de 21 anos. Né? Então, por várias questões, por várias razões que podíamos explorar, esse grupo decidiu chegar ao poder, e chegou, está exercendo o poder, né? Utilizando o Bolsonaro, na minha visão, que é uma pessoa, um personagem central nesse projeto, ele é catalisador, mas ele não é o coordenador, ele não é nem o idealizador da própria candidatura. Então, utiliza Bolsonaro em vários papéis, em vários personagens, desde 2020, como o golpista, o inimigo número um da democracia. Isso não é por acaso, isso é uma construção narrativa que tem a finalidade de apavorar a sociedade, de modo que ela, se vendo completamente perdida, possa até, veja só, invocar o artigo 142 e pedir que as Forças Armadas impeçam o golpe, já que elas são a garantia dos poderes constitucionais. Então, é muito simples entender isto. Infelizmente, ou felizmente, né, não haverá golpe, na minha opinião, porque, além disso tudo, faltam três elementos elementares que houve em todos os golpes que você citou. Apoio da imprensa brasileira, não há. Apoio da classe média, que lê a imprensa brasileira. Apoio internacional, não há nenhum apoio internacional, nem dos Estados Unidos. E, finalmente, apoio do Exército, porque a minha geração dos anos 80 não é golpista.
Folgo em ouvir, é bom ouvir isso. E apoio econômico, né? E apoio do poder econômico, né?
Da elite econômica. Está embutido no apoio da imprensa, que traduz, imprensa. Né? Expressa a opinião do grande capital, digamos assim.
O Bolsonaro, quando se vê acuado, quando se vê em maus lençóis, isso aconteceu durante a pandemia, aconteceu nesse processo de degradação econômica do país, que eles não souberam, a equipe econômica, o governo Bolsonaro e os militares não souberam aproveitar o reaquecimento da economia pós-pandemia, talvez até porque ter perpetuado ou ter adiado a coisa do fique em casa, eles negaram isso e acabou estendendo a pandemia mais aqui do que em outros lugares. Sempre quando está em maus lençóis, ele invoca as urnas eletrônicas, ele invoca que há necessidade de um voto impresso e tal. Esses ataques eles parecem ser um blefe, parecem uma cortina de fumaça, ou pareciam ser uma cortina de fumaça para muita gente. Tem outros que se preocupam com isso já há mais tempo. Dessa vez, o Bolsonaro, ele age sem a consonância dos demais militares, ou é diferente? Ou, assim, tem alguma coisa diferente neste momento pré-eleitoral? Ele está com os mesmos recursos retóricos e as mesmas falas golpistas de 2020, de setembro de 2021?
Olha, o Bolsonaro ele é um excelente ator. Ele tem vocação para golpista, porque foi o discurso dele ao longo de todo o tempo, né, da sua vida parlamentar de 28 anos. Sempre eleito, Inácio, por aquela base eleitoral do Rio de Janeiro, sediada ali, digamos, irradiada a partir de um centro que é a Vila Militar do Rio de Janeiro. Então, foi o Carioca que deu sucessivos mandatos a Bolsonaro. O Rio de Janeiro é a maior guarnição militar do Brasil, né? Uhum. Então, quando eu destaco a relação orgânica de Bolsonaro com os militares, até porque ele é um integrante, não é que eu esteja desprezando outras forças e outros fenômenos políticos, sociais, que levaram a este fenômeno eleitoral de 2018. né? Mas eu tenho que falar daquilo que eu conheço, eu sou um nativo da área, né? Estou falando de companheiros de profissão. Então, a questão do voto é muito complexa, porque vou trazer só um fato, né? A auditabilidade do sistema de votação eletrônica era uma pauta da esquerda, né? De partidos da esquerda, digamos assim, representados no Congresso Nacional, até 2015, 2014. Né? E veja que interessante, a partir de 2020, durante a pandemia...
Inclusive tem falas de Lula de 2001, colocando em xeque essa... Uhum. Essa confiabilidade das urnas eletrônicas.
Exatamente. Eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, estou trazendo um dado. Né? Uhum. Em 2020, veja, seria muito razoável que o presidente da República Brasileira se comportasse durante a pandemia como 99% das lideranças mundiais, à esquerda, à direita, ao centro, extremistas ou não. Né? É muito estranho esse comportamento somente dele, né? Destacado e evidenciado contra isolamento, contra restrições de contatos sociais, né? Contra medidas não farmacológicas, com um mero uso de máscara, contra a vacinação. Você acha que ele estaria com essa popularidade relativamente baixa, em segundo lugar nas pesquisas, se ele tivesse simplesmente ficado parado, né? Deixado fluir as instituições? Uhum. Ele estaria muito bem. Até Exato. Em termos de economia, talvez o Brasil tivesse até melhor. Né? Então, é por isso que eu insisto. A questão do voto, na minha opinião, é uma opinião aqui apenas trazendo para o debate, faz parte dessa estratégia de inverter a pauta. Ou seja, aquele grupo político que, de certa forma, sempre questionou a legitimidade, até das eleições de 2018, eu lembro muito bem que o lema era eleição sem Lula é fraude,
sim.
Depois Lula livre. Quem tirou o presidente Lula da jogada, da disputa eleitoral, hoje... É aquele grupo, o STF, TSE, que está sendo, digamos, apoiado incondicionalmente pelo grupo do presidente Lula e pelas esquerdas, como garantidoras da lisura eleitoral. Então veja como foi inteligente essa estratégia de inversão, ao mesmo tempo que fideliza aqueles 15%, 20% de bolsonaristas, como se usa. Eu não gosto muito de usar essa expressão bolsonarista ou bolsonarismo, porque mascara... A gênese e o fundamento desse governo, que é esse projeto político dessa geração de oficiais. Mas se inverteu a pauta. Hoje, o TSE e o STF é a garantia da democracia, enquanto o presidente Bolsonaro, somente ele, seria esse agente desestabilizador que, pasme, muita gente acredita que o capitão Bolsonaro consegue humilhar oficiais generais, consegue causar, influenciar, influir no Exército, como se o Exército fosse passivo e fosse permissível em relação a isso. Então, a questão do voto faz parte da estratégia de causar esta instabilidade a ponto da sociedade ter que, por exemplo, invocar o artigo 142.
O tema que a gente vai colocar na abertura do programa, o título do programa, é como vamos abortar os planos de Bolsonaro, os planos golpistas de Bolsonaro. Se ele tentar, como é que vamos abortar os planos golpistas dele?
Olha, tentar, ele está tentando, né? Ele retoricamente, tem um discurso de não aceitar as eleições. Ele está seguindo o roteiro do Capitólio. Se você comparar as duas trajetórias, é idêntica. Uhum. A gente ele não precisa nem ganhar o prêmio de roteiro original.
É roteiro adaptado.
Né? É simples. E as pessoas estão com os seus vieses de confirmação descrevendo o que é o golpe, mas é um golpe absolutamente retórico. Falta substância, apoio internacional manifesto, falta apoio da imprensa, né? Os editoriais de 64 pediam a intervenção das Forças Armadas para evitar um golpe da esquerda, e a sociedade, a classe média, né, apoiou o golpe. É algo que se tenta agora. A classe média, veja a Carta pela Democracia. Já existe uma Carta para a Democracia, chama-se Constituição Federal de 88. Então, essa moda de assinar a Carta para a Democracia vai acabar gerando editoriais, às vésperas do golpe, que golpe, né? Pedindo a intervenção das mesmas Forças Armadas de 64 para evitar o golpe. Então, é um golpe absolutamente no estilo telequete, wrestling show, né? Em que uma pessoa controla dois personagens, um é protagonista e o outro é antagonista. Mas ambos são protagonistas, ganham o mesmo salário, né? O protagonista e o antagonista são os astros do filme. Então, hoje, quem são os protagonistas? TSE e Forças Armadas. Se mantém nas capas dos jornais, ou seja, o fenômeno do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas se consolida de acordo com a cena da peça que se vai delineando. A questão do voto é mais uma cena.
O que é bem interessante, porque, na verdade, quando o TSE e os militares estão nas manchetes dos jornais, dos portais, da televisão, o tempo todo, a disputa eleitoral ela fica em segundo plano. Na verdade, o candidato que está na frente, o Lula, ou seu antagonista, o Bolsonaro, eles ficam em segundo plano. Ou melhor, o Lula fica em segundo plano nesse noticiário. Sim. Assim como o Ciro Gomes e os demais. A disputa eleitoral, a disputa de ideia, de propostas e de plataformas e do que é que se quer para o Brasil, fica em segundo plano.
Tá é muito bem observado, razão. Exatamente. Tá uma das finalidades é essa, né? É mascarar e desviar o debate nacional para um tema que já era resolvido, né? A questão do sistema de votação eletrônica.
E indiretamente, o Bolsonaro ele fica como protagonista único desse processo, junto com o TSE e com o Smith, porque é ele quem dita a agenda, né?
Ele pauta as capas dos jornais.
Isso. Bom, a gente teria a gente fez um arrumadinho piloto que não deu certo, que a gente não levou ao ar por problemas técnicos e tal, houve alguns problemas, que tratava sobre a expectativa de violência na campanha eleitoral, que inclusive a gente trouxe aqui algumas gravações do Clodoaldo Torres, né, que foi quase morreu em 82, há 40 anos atrás, e falava da expectativa desse clima violento, insuflado, né, pelas falas de Bolsonaro entre os bolsonaristas, entre aspas, nos grupos bolsonaristas. Qual a tua expectativa em relação a isso?
Olha, a história de violência nas eleições brasileiras é um fenômeno também, né? O golpe de 30, por exemplo, que depois virou revolução com a ditadura do Estado Novo, foi originário de um assassinato aqui próximo, né? De João Pessoa. Uhum. Né? Estamos aqui gravando no centro do Recife.
Alguns metros daqui.
Alguns metros.
200 metros
alguns daqui. Metros daqui, que foi uma fake news, né? Porque se disse que foi um assassinato eleitoral por conta do resultado das eleições não aceito. E foi um crime passional, né? Então, a história da violência, infelizmente, faz parte da nossa trajetória de consolidação do simples ato de votar. Não se pode esquecer que nós recuperamos o direito a votar para presidente em 89. Né? De lá até hoje, não houve registro de muitos casos de violência. E, tirando um caso ou outro, né, como esse último lá em Foz do Iguaçu, na comemoração do aniversário, né, que houve um assassinato por motivação política, pode ser que haja, sim, um caso ou outro de violência, mas eu não creio que seja uma violência generalizada a ponto de gerar movimentos de pessoas armadas com o mínimo de organização para comprometer a estabilidade do regime democrático. Não creio, embora se possa tentar. Ontem mesmo se vazou a notícia de que o órgão de inteligência brasileiro estava preocupado com um atentado que seria feito por gente da extrema-direita para incriminar o PT. Né? Primeiro, o questionamento, um órgão que vaza, um órgão de inteligência que vaza uma informação dessa, ele beira a incompetência. Né?
Não é inteligente.
Não, pelo menos não usa contra a inteligência para preservar seus dados. Segundo, que na minha visão isso faz parte da construção dessa paranoia, dessa preocupação excessiva em relação ao rompimento institucional. Haverá violência, sim, eu acredito que haja, casos isolados, e eu acho que os campos políticos de oposição a este governo devem ficar muito atentos para não serem enredados ou provocados a cometerem um erro, né, de uma provocação dessa, participarem de manifestações, porque é tudo que se quer, né? Como os fenômenos lá do ele não, né, e da reação seguinte de 2018. Então, se quer cenas para disseminação nas redes sociais, que são um grande fator de convencimento da opinião pública. Né?
É isso aí, Marcelo. E você que está nos assistindo, hein? O que é que acha que devemos e podemos fazer para impedir, para abortar os planos golpistas de Bolsonaro? Todo mundo que tem canal de YouTube faz isso aí para o pessoal, para gerar engajamento. Então, eu pergunto aqui a vocês aí também, o que é que vocês acham? E comenta aí embaixo, na seção de comentários aí. Vamos lá, né? Vamos encerrar. Eu queria agradecer muito a Vitória Genuíno por ter estado virtualmente aqui conosco, mesmo adoentada, por ter participado desse episódio. Queria agradecer muito ao Coronel Marcelo Pimentel, ou a Marcelo Pimentel, ele não gosta que use o Coronel na frente para apresentá-lo, pela participação. Então, se despeça, por favor. Muito obrigado, inclusive, por conhecê-lo, né, pessoalmente. A gente sempre troca figurinha pelo Zap,
É verdade. Obrigado, Inácio, pelo convite. E só reforçando, como eu comecei, né, a motivação de eu estar aqui é para que possamos, a sociedade brasileira, a partir de 2023, reconstruir a muralha que deve separar forças armadas e militares da luta política e de governos. Nosso lugar, onde devemos ser valorizados, tenho muito orgulho de ser militar, né, é exercendo a nossa função principal, de defender a pátria, independentemente de visões políticas e ideológicas dos brasileiros, das suas crenças religiosas e classes sociais. Obrigado pelo convite e um bom dia.
Quero lembrar que quando Marcelo começou a aparecer nas redes sociais e dando entrevista, aparecia muitos comentários, principalmente de bolsonaristas, dizendo que ele estava fazendo isso para ser candidato em 2018, ele queria ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, e ele está aqui exatamente por isso, porque ele não é candidato hoje. Na verdade, ele hoje está na reserva e ajuda a esposa no negócio de doces, que me parece ser muito bom, por sinal.
Torta de carinho.
Torta de carinho.
Isso.
As imagens são, no Instagram, são sedutoras. Viu? Bom, quero agradecer a edição de Justino Passos, da Ecos Comunicação, a parceria da Ecos Comunicação. Muito obrigado, Justino. Muito obrigado, Ariel Sobral, pela paciência em me aturar no processo de produção. Muito obrigado a Iveson Santo, que foi responsável pela nova roupagem, pelo novo visual do Arrumadinho. É isso aí. E obrigado por todos que assistem a Marco Zero, que acompanham a Marco Zero. E os meus companheiros e companheiras da Marco Zero que ajudaram na volta do Arrumadinho, que foram fundamentais nesse processo. Eu sou apenas o apresentador desse negócio aqui. Bom, e agradecer principalmente a quem ficou com a gente aqui até o final. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, dizem que é importante, e comenta. A Marco Zero, o conteúdo é um veículo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que sobrevive da colaboração de quem acredita no nosso trabalho, ou seja, sobrevive de doações, viu? Se você é uma dessas pessoas, nos siga lá nas redes sociais, e no site, acesse informações de como doar. Doar ficou bem mais fácil, tem até Pix agora. E temos o QR Code aqui na tela, que você pode acessar o site e aí buscar informações de como doar através do Pix ou de alguma outra forma, através do cartão de crédito, também que você queira, que ache melhor. Bom, então o Arrumadinho vai ficando por aqui. Até a semana que vem com mais um episódio dessa nova temporada, que vai tratar de política e eleições o tempo todo.